11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Sextou, pessoal, e para o ouvinte do Conexão, isso significa o quê? O quê? 11 minutos na área e já vamos chamar o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano, bom dia, Raquel, bom dia quem nos acompanha. Como estão vocês, tudo bem?
Bom dia, Pedro, tudo jóia, e você?
Tudo bem também.
Pedro Pincer, Botafogo não jogou no final do meio de semana, né? já estava eliminado, né, da Copa do Brasil, não é isso?
Exatamente, assim como o Fluminense, né?
Aqui tomou, levou, não tem essa não.
Mas foram bons jogos, né?
As duas
semifinais excelentes aí entre Vasco e Galo e Flamengo e Corinthians. A gente vai falar mais aí sobre essas duas partidas, mas foi um bom início aí da fase semifinal.
É verdade. Daqui a pouquinho, então, a gente fala de Copa do Brasil. Agora em Brasília, 8 horas 12 minutos. Vamos falar aqui da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas, porque a CPI vai ser prorrogada até dezembro.
O prazo terminaria na próxima segunda-feira, dia 7 de outubro. Mas os senadores argumentam que é preciso ouvir mais envolvidos, como o jogador Lucas Paquetá, investigado na Inglaterra. Repórter Marcela Cunha.
O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, pediu mais tempo para que a CPI conclua seus trabalhos. Segundo ele, o andamento da comissão foi prejudicado pelo recesso e pelas eleições municipais. Cajuru também argumenta que novas informações foram recebidas durante a investigação envolvendo times da Série A.
Tem ficado cada dia mais calorosa em função do que estamos recebendo em documentação e em provas cabais e irrefutáveis do envolvimento agora de times da Série A e não mais de Série D, de Série C. E a gente prorrogue até o mês de dezembro para que o nosso querido Romário tenha condições de apresentar um relatório que a sociedade esportiva brasileira necessita.
Cajuru citou como exemplo de pessoas que ainda precisam ser ouvidas o meia do time West Ham, Lucas Paquetá, investigado na Inglaterra por suposto envolvimento num esquema ilegal de apostas. A prorrogação da CPI será decidida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.
Tá aí, muito obrigado a Marcela Cunha pelas informações. Pedro Pincer, pois é, a CPI deve prorrogar os trabalhos, né, para poder concluir as investigações.
Isso, os trabalhos dela vão ser retomados agora na semana que vem, né? Tem depoimento na terça, tem depoimento na quarta. E como disse aí o Cajuru, como teve essa questão das eleições, tudo, então, e tem muita gente para ouvir, vai acabar aí prorrogando os trabalhos, né? Porque o relatório do Romário ainda não está longe de estar pronto, justamente porque ainda faltam mais subsídios aí para poder colocar no relatório. Eu acho importante prorrogar, né? Até dezembro eu acho que pode melhorar bastante aí a situação do relatório e vamos ver o que acontece, Adriano. Mas como eu falei aí, vai ser retomada na terça e na quarta os trabalhos da CPI.
Também é um assunto que está tendo tanto debate atualmente, né? Inclusive aí com essa questão da suspensão das bets, né? Está revirando tanto o assunto que realmente deve continuar aí o debate, eu também acho importante.
Pois é, vamos ver o que acontece, se realmente ainda tem lenha para queimar essa CPI. Eu acho que assim, num primeiro momento é importante realmente essa prorrogação.
Muito bem, vamos aí, claro, a partir da semana que vem acompanhar a retomada dos trabalhos da CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas. Bom, vamos falar agora de Copa do Brasil. Vamos aqui pedir a opinião da Raquel Teixeira, porque os times que jogaram em casa fizeram valer aí a vantagem do mando de campo e saíram na frente, né? No meio de semana na Copa do Brasil, Atlético Mineiro 2, Vasco 1, jogo que teve virada, né, no placar.
Pois é.
E Flamengo 1, Corinthians 0 no Maraca. E aí, Raquel, o Vasco tá na pista ainda.
Tá na pista ainda, ainda tem chance. Eu acho que melhora ainda essa nossa situação, com certeza, viu? Eu acho que com certeza é bom, né? Mas, ó, a gente começou super bem, né? Começou empolgado ali com o Coutinho, fez um gol ali no início do jogo, depois deu uma desanimada, a defesa vacilou. e a gente acabou perdendo. Mas eu acho que realmente está no campo, né, mineiro ali, deu aquela força para o Galo. E de repente a gente jogando lá o Vasco lá em São Januário, de repente a gente consegue alterar essa...
Muito bem. E o jogo do Flamengo e o Corinthians? Que você, como vascaína, uma opinião isenta, neutra, o que, que você acha que vai dar?
Eu digo, vai, Corinthians.
Olha aí, Rita Zumba aqui. Tá bom, então. Muito bem. E aí, Pedro Pince, os dois primeiros jogos, como você disse, jogos muito movimentados, né? Muito intensos. E quem jogou em casa saiu na frente, só que tem o jogo da volta semana que vem.
Tem o jogo da volta. Acho que o Vasco tá muito vivo. Ainda, acabou tomando uma virada, mas é perfeitamente plausível que chegue lá em São Januário e leve a partida pelo menos para os pênaltis. É muito possível que faça um gol de diferença. O time do Vasco está muito mais consistente do que estava há semanas, há meses atrás, e tem boas chances. Embora eu continue achando que o Galo vai à final, mas não seria surpreendente Se o Vasco revertesse o resultado aqui de Minas. Quanto ao Flamengo e Corinthians, eu acho que o Ramon Dias e a torcida do Corinthians, todo mundo, saiu de campo satisfeito. Porque o resultado foi magro diante do domínio que o Flamengo teve. Não estou aqui comparando esse jogo de ontem com aquele time dourado lá de 2019, mas assim, o Flamengo jogou muito melhor do que o Corinthians, assim, um domínio espetacular, muito mais amplo do que a equipe do Corinthians, e poderia ter sido um resultado muito mais largo, não fosse a grande atuação do goleiro Hugo Souza, que, em que pese ter falhado no gol, evitou que o Corinthians saísse com um resultado que seria impossível de reverter na arena do Itaquerão.
Pois é, isso que eu queria até puxar esse assunto com você, o Pedro Pince, porque foi o primeiro jogo, né, do Felipe Luiz, né, como técnico do Flamengo, depois da demissão do Tite. E o que explica, hein, essa mudança de postura do Flamengo? Flamengo mais intenso, Felipe Luiz já está sendo chamado de professor. Como é que se explica isso, Pedro Pinto?
Eu acho o seguinte, eu acho que vão correr por ele. O jogador, quando está afim, corre pelo técnico. E o Felipe Luiz, até literalmente outro dia, estava ali jogando com eles, era companheiro, enfim, eu acho que tem essa situação. Você vê, um exemplo claro disso seria o senhor Gabriel Barbosa, que não era titular a
vulgo milênios. Gabigol.
Você chama de Gabigol. a milênios ele não era titular, o Felipe acabou colocando ele entre os 11 iniciais, e inegavelmente ele fez uma boa partida. Quer dizer, eu acho que o ânimo pode ser renovado pelos lados da Gávea com a efetivação do Felipe Luiz, né? Porque quando a gente conversou aqui na segunda-feira, ele ainda é tido como técnico interino.
Técnico tampão. Uhum.
E acabou sendo efetivado com um contrato até o final de 2025. Então, eu acho que tem muito disso. Tipo, é dos nossos, vamos correr por ele, a gente é bom, o time do Flamengo é inegavelmente excelente. Então, acho que tem a ver com isso aí que eu falei pra você.
A solidariedade ali, a força da amizade ali entre os jogadores e o Felipe Luiz, né? Valeu, né, no último jogo.
Tá aí, então, vamos ver aí o que vai dar no jogo da volta, aí da rodada da volta das semifinais da Copa do Brasil. Agora vamos falar de séries A, B e C, começando aqui com a série C. Nós teremos a rodada final agora no final de semana, né? No sábado, porque domingo tem eleição, então vamos à rodada final no sábado. O grupo B já está definido, Volta Redonda do Rio de Janeiro e Remo do Pará já estão na série B do ano que vem. Agora é só ver quem vai para a decisão, porque desses dois quadrangulares aí finais, só o vencedor do grupo vai para a decisão. Não vai ter quadrangular, não vai ter semifinal, já vai para a decisão. E o Volta Redonda aí tem uma pequena vantagem aí no saldo de gols, mas tudo vai ser definido aí na rodada final. E no outro grupo, o grupo C, Atlético, Londrina, Ferroviária e Ipiranga, todo mundo com chance, tanto de ir para a final quanto de subir para a Série B do ano que vem. Está bem embolado aí o outro grupo, né, Pedro Pinci?
Tá bem embolado. Eu acho que passam Atlético e Londrina. São os meus palpites.
Muito bem. Então, temos aí um panorama da Série B, ou melhor, da Série C. Agora, sim, Série B. Nós já tivemos ontem uma rodada, Operário do Paraná 3, Chapecoense 2. É uma rodada importante no final de semana. Hoje tem jogos, amanhã também, na segunda-feira.
As rodadas estão todas desmembradas, né? Por conta da eleição de domingo.
Exato.
Estão jogando sexta, estão jogando sábado, enfim. Na Série A também foi assim.
Vamos deixar então para comentar na segunda-feira, que o Gesiel volta na segunda, né?
Aí o Gesiel já participa, já fala aí do esporte dele, né?
Então o Gesiel volta na segunda para falar da segunda divisão, já que o Sport joga na segunda. Ai, meu Deus.
Frisando bem, né?
Por falar em segunda, gente, sim, o Fluminense ficou mais longe da segunda divisão. Tem até mensagem, né? Tem. Além mar, não é isso, Raquel?
É importante. Conta internacional, aí. Rodrigo Rezende participando aqui, ó, tá do 11 Portugal. Minutos. É, tá lá em Portugal. Ele mandou aqui, ó, Cruzeiro deu uma mão pro Fluminense. Foi? Do Adriano ontem, viu? Mandou um abraço pra você,
obrigado,
viu? E ele ainda diz mais aqui, viu, Pedro Pinci? Ele fala o seguinte, ó, Fogão vai ser campeão da Libertadores.
Ah, olha aí.
Abençoar ele, essas palavras.
Tem mais.
Vai.
E ele ainda diz aqui, ó, e esqueci da corrente positiva pelo Atlético de São João del Rei rumo à Série B, aí, ó. Tá vendo?
A torcida também aí para pro Atlético subir. Agora, quanto ao jogo do Fluminense ontem,
fala aí.
O que aconteceu? O goleiro Fábio, mais uma vez, fazendo uma diferença grande. A vitória do Fluminense ontem foi gigantesca no sentido de, não que o Fluminense tenha jogado muito, não, mas foram 3 pontos muito importantes nessa briga do Fluminense para se manter na primeira divisão. O Mano continua aí a sua briga, com a briga entre aspas com a torcida, que está bem chateada aí com ele, né? Mas o Fluminense conseguiu achar um resultado, apesar dos gols que o Cruzeiro perdeu ao longo do jogo. O Arias acabou aproveitando um passe maravilhoso de Paulo Henrique Ganso, e o Arias acabou fazendo o gol no reencontro, né, Adriano, de Fernando Diniz com o Maracanã e com a torcida do Fluminense.
É verdade, Fernando Diniz, que ainda não ganhou como técnico do Cruzeiro. E o Fábio, atuação espetacular contra o clube que o consagrou. Então tá aí, sim. Fluminense 1,
com Cruzeiro. 43 anos.
Eita, mas o grande Fábio tá bem demais no gol do Flusão. Bom, o Flusão saiu da zona de rebaixamento, por enquanto, né? Porque tem rodada aí, vamos botar o pé no chão também, né? Tem rodada hoje, Grêmio e Fortaleza, pessoal de olho aí no Fortaleza, o Pedro Pinci também, porque Fortaleza tá nos calcanhares do Botafogo. E amanhã, no sábado, amanhã, por conta aí das eleições, toda rodada no sábado.
Isso.
Botafogo e Atlético Paranaense e Botafogo. E aí, Pedro Pinci?
E aí que o Botafogo tem um histórico horrível jogando em Curitiba.
Mesmo?
Eita.
Jogando em Curitiba, são 16 anos sem ganhar.
Já jogou toalha, Pedro Pinci?
Já desistiu antes do jogo.
É verdade.
Não desisti, não. A gente traz dados, né? E o Botafogo não realmente não tem um grande histórico jogando na Arena da Baixada. Mas tem que buscar o resultado por conta dos pontos que não foram conquistados contra o Grêmio na semana passada. Então, assim, o Botafogo joga contra o Atlético Paranaense nesse jogo difícil, lá em Curitiba, e no mesmo horário se enfrentam
Bragantino e Palmeiras.
Então vai ser ao mesmo horário aí na briga dos líderes do campeonato.
Muito bem.
O Botafogo trazer 3 pontos de Curitiba, eu vou ficar feliz e surpreso, Adriano.
Muito bem, tá aí o Pedro Pinci falando da rodada. E o Vasco joga contra o Juventude em casa. Chance aí pro Vascão dar um upgrade na tabela.
Vamos ver se a gente consegue aí fazer uma vitória boa aí para dar uma subidinha, né? Quem sabe?
Ok, então aí as informações da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. Agora, gente, vamos falar de futsal. Brasil e Argentina decidem o Mundial de Futsal que acontece no Uzbequistão, do outro lado do mundo. Brasil e Argentina, o futsal sul-americano se impondo nas semifinais diante dos europeus. Jogo aí com muita tradição, Pedro Pince. Argentina, terceira final seguida. Brasil, desde 2012, não ia para uma final.
Exato.
E os dois vêm de semifinais duríssimas contra Ucrânia e França.
Isso. O jogo da Argentina com a França, não vou mentir aqui, eu não assisti. Mas o Brasil e Ucrânia foi um jogo muito difícil, duríssimo. A Ucrânia, historicamente, nunca foi um adversário que fizesse frente não ao futsal do Brasil, mas no jogo da semifinal foi realmente um jogo muito parelho, né? E o Brasil acabou vencendo por 3-2 ali no final do jogo com um tiro livre direto, né? Que é praticamente um pênalti no futsal, que ele é cobrado depois que uma equipe faz 5 faltas no período, né? Então é uma falta sem barreira, fica o jogador que vai cobrar e o goleiro apenas ali, e o Brasil acabou fazendo um 3-2. O Brasil que está com muitos jogadores contundidos ou jogando a meia bomba, como o Pito, como o Rafa Santos, como o próprio Marcênio, que acabam fazendo diferença ali na hora de fazer o rodízio, né? De fazer substituições e tal. Enfim, e é torcer pro Brasil se impor diante da Argentina e voltar a ser campeão depois de tanto tempo. Vamos ver esse jogo, que é domingo ao meio-dia, salvo engano.
Exatamente, exato.
A gente já tomou um susto ali com a Ucrânia, né? Porque nos outros jogos a gente viu aqueles placares maravilhosos do Brasil,
foi uma
baba, né? Aí chegou na Ucrânia, deu um sustinho, né? Mas foi bom pra gente colocar o pé no chão aí pra enfrentar a Argentina aí com força.
Exatamente.
Então, na segunda-feira a gente combina, aí já tá combinado a gente repercutir o resultado da final do Mundial de Futsal. Olha, estamos chegando aqui ao final do 11 Minutos, mas Raquel, você tem aí um destaque, né? Talvez
tem.
O Pedro Pince tenha, mas vamos ao destaque aqui da Raquel.
Vamos ver se o Pedro está sabendo dessa também. Pedro, está sabendo que aquele Marcos da Almeida, que muita gente só conheceu ali nas Olimpíadas, né? Ele é o nosso atleta de tiro com arco e ele foi Enea campeão, quer dizer que ele é campeão pela 9ª vez, campeão brasileiro dessa modalidade de tiro com arco, né? E aí, com isso, ele é o líder do ranking mundial nesse esporte, né? E assim, ele está nessa preparação aí para a Copa do Mundo do esporte aí, do tiro com arco. Notícia bem legal aí para o nosso atleta.
É um cara que, na modalidade dele, ele é um dos grandes destaques, né?
Uhum.
É uma pena que na Olimpíada não tenha se traduzido em resultados mais significativos, mas realmente é um grande atleta que, de repente, para o próximo ciclo, ele consiga em Los Angeles o que acabou não conseguindo alcançar na Olimpíada de Paris. É realmente um atleta destacado.
Ele participa agora no dia 19 e 20 de outubro da Copa do Mundo dessa modalidade, que é o tiro com arco, lá no México. A gente vai acompanhar para ver, quem sabe, né? O líder do ranking mundial não ganha aí também mais uma vitóriazinha.
Muito bem.
Pois é.
Pedro Pince, algum destaque para esse finalzinho?
Só para falar do Cid Moreira rapidamente, né? O lado esportivo dele, que ele era ele foi muito tempo a voz do Canal 100, né, Adriano?
É verdade.
Aqueles filmes que passavam antes do filme principal, né, que falava, mostrava os grandes resultados, os destaques, aquelas imagens tão icônicas pra gente que gosta de futebol, com aquela trilha sonora também sensacional, e ele sempre foi por muitos anos a voz do Canal 100. Então, assim, destacar aqui, fazer uma pequena homenagem ao Cid, que, né, é uma, talvez a maior voz da história do telejornalismo do Brasil. É isso.
Palmas aqui, Isaura, para o grande Cid Moreira. Tá aí, Pedro Pince, muito obrigado pela sua participação, sempre bem-vindo, até segunda-feira.
Eu que agradeço, Adriano, a oportunidade de estar aqui mais uma vez, tudo de bom a você. Raquel, um abraço e desejando sempre um bom final de semana para quem nos acompanha. Até segunda-feira, forte abraço, obrigado.